Continuamos con el tema de la fe, como virtud teologal, y vamos a profundizar hoy en qué queremos. Quer dizer, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Si la fe es la adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela, a Dios y a su revelación, entonces vamos a profundizar en el objeto, aquello a que nos adherimos por la fe. El Catecismo de Iglesia, el número 178, nos dice que no debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Pai, Filho y Espíritu Santo. Y dice que creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la Iglesia, para ser creídas como divinamente reveladas. Por tanto, é a Igreja que nos propõe a revelação, que nos transmite a revelação, a Escritura e toda a revelação, para que nos possamos acreditar. E, logicamente, vemos a paternidade de Deus, Deus Pai, sobretudo em referência a seu Filho, Jesus Cristo. É Cristo quem nos revela o Pai, que é o Pai dele, mas que, por medio de Cristo, puede ser nuestro Pai también. Nuestro Criador se constituye, por tanto, en nuestro Pai. Él es Pai de todos, mas de forma especial, cuando entramos en una relación especial con Dios, entrando, por gracia de Dios, a ser hijos de Él. Pues bien, Cristo nos dice, acreditai en Dios. Marcos 11, 22. Significa que non só acreditar que Deus existe, significa acreditar nele como verdadeiramente é e confiar nele con toda a nosa vida. Quer dizer, colocar acima de tudo nosa confianza nele. Por que? Porque non só sabemos que existe, mas que ele é bon, perfeito, grande, que excede, ultrapasa a nosa inteligencia, nosa imaginación. Él es todopoderoso, como creador de todo, mas que mantiene en cada instante toda creación en existencia. Y es bon, fiel, fiel, no falla nunca, es estable, compasivo, misericordioso, porque está lleno de amor, Dios es amor. Él es justo y bon. Por eso podemos confiar totalmente en Él. Y acreditar absolutamente todo aquello que Dios dice, Dios nuestro Pai. Sería vano y errado colocar una fe semejante en una criatura, cuando tenemos un más perfecto, un más justo, un más sabio, un más poderoso para poder confiar en él, y este Dios nuestro Pai. Esto dice su catecismo en el punto 150. Ben, tamén Jesus Cristo. Por qué? Porque non coñecemos Deus, por tanto, a fé verdadeira nos leva a coñecer e adherirnos ao Deus verdadeiro. E non coñecemos Deus sen Jesus Cristo. Por qué? Porque Jesus Cristo é a revelación completa, a plenitude, a palabra eterna que se fez carne, e é Deus mesmo. Porque a pessoa de Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem desde que se encarnou. Por tanto, ele é Deus e merece tamén toda a nosa confianza e colocar nosa fe nele. Este é o ponto que divide a humanidade. Quasi todos os homens acreditan na existencia de Deus. Por que? Porque está inscrito no corazón do homem acreditar no seu Criador. É natural ao homem, só que o homem, pelo pecado, por desviar-se tanto da verdade, por entrar nas trevas até que a súa consciência fica quase cega para conhecer a verdade, afastando-se tanto do bem, termina por acreditar e cometer idolatria con qualquer coisa fora de Deus. Isto acontece tamén. Até o ponto de que tantos homens son enganados para servir e adorar o diabo, que é o extremo do mal. Mas, continúa no corazón, no fundo do corazón de todo homem, a fé nun Deus único, superior a todas as coisas, criador, mas que este Deus non pode estar tan longe como para non relacionarse connosco, como para esquecerse de nós. E há unha sede no corazón do homem de coñecer ese Deus vivo que é noso Deus. Mas o homem non alcanza isto. Somente coñecemos Deus a través de Cristo, que veio ao noso encontro para mostrarnos, ele que fez morada entre nós, o Emmanuel, para mostrarnos o caminho ao Pai, para revelarnos a verdade completa, para mostrarnos e darnos a revelar o coração de Deus, de seu Pai e da Trindade, porque nos fala tamén do Espírito Santo e nos comunica o Espírito Santo. Por tanto, Jesus Cristo é quen divide a humanidade, é a pedra de tropezo entre os que acreditan nele e os que negan a Cristo, como foi entre os judeus, os que tiñan máis facilidade, porque tiñan máis as profecías e toda a preparación a través do Antigo Testamento para coñecer a verdade completa. Cando chega Jesus Cristo, que veio buscar as ovellas perdidas da casa de Israel, en primeiro lugar veio ao seu povo, os judeus, que acontece? Pois que há algúns que acreditan en Cristo, que o adoran como Deus e ten encontros que transforman a súa vida no encontro con Cristo. Tantos a partir da cruz, a partir da redención, reciben vida por medio de Cristo e son cheios do Espírito Santo e comeza a Igreja. Então, entre estes, no principio, eran todos, ou quase todos, judeus que aceitan a Cristo e depois se vai alargando a Igreja con os que non eran judeus. Mas entre esses judeus, a maior parte non acredita en Cristo, rejeita Cristo, até que rejeitando Cristo, rejeita o Salvador profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento, rejeita o Mesías, o Filho de Deus, e é condenado a morte precisamente con a acusación de que ele é o Filho de Deus. E para eles constitúe blasfemia. Por quê? Porque non queren recoñecer que está diante deles o Filho bendito de Deus, o Salvador do mundo. Então, esa resistencia les afasta da salvação. É Cristo quen divide, portanto, a humanidade entre quen acredita nele, se adere a ele pela fé, para poder coñecer a verdade completa, para poder, então, coñecer Deus vivo e verdadeiro, e entre os que ainda non coñecen Cristo, que buscan as apalpadelas ou que rexeitan decididamente a verdade. Por quê? Porque se separan do Filho de Deus. O único Deus é un e trino, por tanto, uno e trino. Então, a segunda persoa da Trindade, que veio ao noso encontro, que se encarnou e se fez homem, e que está direito do Pai en seu poder e gloria, con a súa divindade e con a súa humanidade glorificada, é necesario para a nosa salvação, é necesario para poder conhecer Deus verdadeiramente, que acreditemos nele, que colequemos nosa confianza nele. Por tanto, ele é o Filho amado que tantas veces vemos como o Pai fez ouvir a súa voz no baptismo, na transfiguração e tamén antes da paixão, se ouviu a voz do Pai. Diz, este é meu Filho, muito amado, escutai-o. Acreditai nele. Isto que Deus nos manda, acreditar en Jesus Cristo. Por que? Porque nele Deus colocou toda a súa complacencia. Quer dizer, todo entregou nas mãos do Filho e a través do Filho nos entrega tudo. Mas se non acreditamos en Cristo, se non confiamos totalmente nele, estamos separados, longe da gloria de Deus, do coñecemento da verdade e de todos os bens e da vida eterna. Non há outro camiño. Non há outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. E non há outro que possa dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Non podemos inventar outro caminho, mas aquele que Deus nos comunica que é Ele mesmo. Porque Deus mesmo é caminho, Cristo é Deus. Portanto, Ele que se fez carne, agora nos, por meio dele, podemos entrar na vida do Espírito, porque ele se fez carne, agora nós, homens, carnais, podemos ser transformados e entrar pela carne de Cristo, non só na vida humana plena, mas na vida do Espírito, na vida de comunhão com Deus, com o Deus vivo, com o Deus uno e trino. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o centro de tudo o que o Pai quis revelar-nos. Nele encontramos toda a verdade. Ele disse, de facto, aos discípulos, em João 14, 1, acreditais em Deus, acreditai também em mim. Colocándose igual a Deus, porque Ele é Deus realmente. A fé no Filho de Deus e em sua doutrina, ensinamento, é uma fé que salva. Como nos diz Actos dos Apóstolos 16, 31. Ten fé no Senhor Jesus e te salvarás tú e a tua casa. Por tanto, é correcto, é necessário colocar a nosa fé non só Deus Pai, a quen coñecemos por Cristo, mas en Cristo, noso Señor e Salvador, Deus mesmo. Mas tamén no Espírito Santo. Por qué? Pois, lógicamente, non podemos acreditar no Deus verdadeiro, que é trino, sen a persoa do Espírito Santo. E Jesus Cristo nos falou e nos revelou para comunicarnos, para despertarnos a sede e comunicarnos, o Divino Espírito, como pessoa da Trindade, encarregue de vir agora a tratar connosco e a transformarnos a imagem de Cristo, para unirnos a Ele, para fazernos un con Ele, e poder agora fazer morada nas nosas vidas e templos da Trindade. O Espírito Santo tamén é quem revela quem é Jesus. Ele nos guia a Cristo. Por quê? Porque precisamos conhecer a verdade e Ele que é o Mestre que nos leva a Cristo, o Consolador que nos cuida, o Mestre que nos cuida em nome de Cristo agora. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo, diz São Paulo, 1 Coríntios 12, 3. O Espírito Santo tudo o sonda, tudo penetra, até as profundezas de Deus. Ninguém conhece o íntimo de Deus, mas o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10, 11. Portanto, só Deus conhece Deus inteiramente. Deus se conhece a si mesmo. O Espírito Santo é que conhece toda a verdade e toda a realidade divina. E é Ele que vem a nós para comunicar-nos a verdade completa, levar-nos, conduzir-nos a Cristo e, por meio de Cristo, conhecer o Pai e a Trindade. Nós, portanto, acreditamos no Espírito Santo porque é Deus mesmo e porque, sendo a terceira pessoa da Trindade, vem a nós para dar-nos os meios também que precisamos para aproximar de Deus. Ele que nos dá o dom da fé. João 16, 13 nos diz, quando vier Ele, o Espírito da verdade, vos guiará até a verdade completa. Logo, nosa fé e nosa confiança deben estar no Espírito Santo, que vem ajudar-nos, guiar-nos, ajudar-nos com todos os dons que precisamos e guiar-nos, Ele próprio, até a verdade completa. Precisamos também acreditar na palavra de Deus, na revelação. Por quê? Porque é palavra totalmente confiável, porque a sua origem é Deus mesmo. Então, não está longe de Deus ou separado, distinta de Deus, mas se identifica com Deus. É a verdade que Deus nos quis comunicar. Nos leva ao conhecimento dele. Está inspirada pelo Espírito Santo e deve ser a norma da nossa vida. Não podemos viver de outra forma pela fé, senão acreditando e obedecendo a palavra de Deus. E senão a nossa fé não é verdadeira. Porque não está colocada na verdade, naquilo que pode sustentar a nossa vida, que é a palavra verdadeira, viva, do Senhor. Também acreditar naquilo que a Igreja nos propõe como divinamente inspirado, ou de fé divina. Por quê? Porque a Igreja é que nos oferece o cânon bíblico, é que nos entrega a Bíblia. A Bíblia não caiu do céu, mas são textos inspirados pelo Espírito que foram unidos, reunidos e declarados com toda a autoridade que Deus deu à Igreja, aos bispos reunidos com o Papa, para dizer, isto aconteceu no século IV, com o Papa São Damaso, e mais tarde no Concílio de Trento também, no século XVI, para nos dizer quais são os textos sagrados totalmente confiáveis como revelação procedentes de Deus. Portanto, sem a Igreja não temos a Bíblia, não temos a revelação. Deus se revela Mas a igrexa recebe a revelación e nos transmite a revelación e con a súa autoridade nos confirma qual é esa revelación. Mas tamén porque temos unha tradición, sagrada tradición, unha revelación que se transmite na vida da igrexa, a través da liturgia, a través do ensinamento dos pais da igrexa, a través do que recolle nos concilios, no magisterio forte da igrexa, que nos revela aquilo que é vontade de Deus, aquilo que son dogmas verdadeiros que temos que acreditar. Por exemplo, o dogma da Inmaculada Conceição da Virgen María. Pois este dogma podemos encontrar alguma luz na revelación do Evangelio para confiar, para acreditar nele. Mas é a Igreja, con a súa autoridade, que nos confirma esta verdade e por que é así e como temos que acreditar nele. Né? Ben, por tanto, toda a verdade é coesa, é unha unidade, é harmoniosa. Se nos partimos a verdade e dicemos, ah, eu non acredito agora nesta parte, eu non gosto disto, non acredito nisto. Entón, tudo cae. Non podemos negar unha parte e manter todo o resto. Non é posible. Por exemplo, a eternidade do inferno. Se alguén nega que o inferno é eterno e os condenados do inferno, os demonios e as almas dos homens condenados estarán para sempre no inferno, se alguén nega iso, está a negar a justiça de Deus, está a negar que Cristo morreu de unha vez para sempre para nos salvar, mas depois da morte é un juízo e vamos ao noso destino eterno, morte eterna, ou condenação, tamén chamada condenação, ou então na vida, a través da entrada directa na benaventuranza, na gloria de Deus, ou, demoradamente, a través do purgatorio, se ainda os salvos precisan ser purificados por un tempo de algo que non pode entrar na gloria de Deus. Mas non é posible que Deus diga, ben, agora, a partir de certo momento, o inferno termina e damos nova chance aos demonios, aos homens condenados, e en virtude de que? En virtude de que? Se eles rejeitaran a salvação, en virtude de que agora ten unha nova chance? En virtude de que poden ser salvos? É que Cristo vai morrer outra vez para ver se eles aceitan novamente depois de que já o rejeitaran? Non é posible. Iso sería negar a cruz de Cristo, sería negar a justiça de Deus, sería negar a dignidade da nosa vida que Deus toma a serio, respeita a nosa liberdade e non vai contra a nosa liberdade. E, portanto, se escollemos contra ele, respeita a nosa escolla, e, tristemente, quen escolle contra ele, pois encontra o fruto da súa escolla. Non, Deus non é así. Por tanto, Deus é totalmente justo, sabio, amoroso, misericordioso, mas justo e santo, e toda a verdade é unha unidade. Non podemos tirar unha parte porque tudo cae. Sería un falso Deus sentado. Non é? Ben, tudo isto nos leva a necesidade de aprofundar no coñecemento da verdade que todos temos. Por que? Porque podemos aínda pensar coisas erradas e estar longe da verdade en algumas áreas. Precisamos coñecer a verdade. E aí temos, sobre todo, a revelación, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para acceder á verdade. Aí temos a formação, a través do catecismo da Igreja, por exemplo, e outros meios de formação, como o que estamos a fazer, que son meios grandes, grandes ajudas, para nos darmos pasos para entrar na verdade, viver na verdade, transformar as nosas vidas e sair dos erros, dos enganos e dos perigos para a nosa vida que podemos viver. Mas, tudo isto tem unha consecuencia tamén moito forte, e é que non podemos guiar a nosa vida buscando outras fontes contrarias àquelas da verdade. Por tanto, se acreditamos no Señor e na súa palavra, non iremos ler livros, fazer leituras de livros de maus mestres ou de hereges, de persoas que non están na verdade, que saíran da verdade, que se separaran de Deus, de falsos mestres, ou encher a nosa mente con as mensaxes do mundo, dando tempo a ler ou a escutar pues brincadeiras, cousas que nos facen perder o tempo, a través do mau uso dos meios de comunicación hoxe, como a través de internet se difunde, se transmite cualquier cousa, sen fonte segura, sen fonte confiável, só porque alguén escreve ou faz parecer que algo é verdade e transmite por prazer, por divertimento, e a xente transmite, por súa vez, acredita, ou acredita naquilo que cualquier un diz. Cuidado, temos que revisar ben as nosas fontes e aonde colocamos nosa confianza e aonde empregamos o noso tempo. Porque, por exemplo, se no centro da nosa casa non está a busca do Señor, o convivio familiar, o tempo para falarmos, para estar unidos, para orar juntos, para dialogar juntos, para amarnos, para facer cousas juntos na familia, mas o centro do convivio familiar é o no convivio, mas estar pasivos á frente do televisor, que acontece? Pois que é a televisión quen controla a nosa mente, e é a televisión que nos introduz os criterios que guían a nosa vida. Porque todo iso que vai entrando termina por influenciarnos tan decisivamente que queremos as cousas que, a través da televisión, nos dicen que temos que querer. Que gostamos das cousas que nos dicen que temos que gostar. Que acreditamos naquilo que nos dicen que temos que acreditar. Isto sabe moito ben, os servos do diabo, sabe moito ben tamén as industrias do comercio e como ten usado durante moitas décadas os filmes, por exemplo, os filmes, a industria de Hollywood, para a través dos filmes transmitir hábitos aos homens, hábitos, comportamentos que ten modificado as vidas das persoas, somente porque receberan esa influencia. Então, por exemplo, cando a industria do tabaco pagaba millóns para que os actores, as actrices famosos estivesen a fumar nos filmes. Por qué? Porque esa práctica, cando a xente está a ver iso, termina por ver como algo bon, algo a imitar, e termina facendo o mesmo, né? Quer dizer, é un exemplo moito simples, mas han tantísima cousa que entra pelos ollos, que entra pelos ouvidos e que non nos damos conta e está a traballar aí. E faz aos homens carnais, faz aos homens mundanos. Por qué? Porque a televisión está a roubarnos a vida. Nos tira o tempo, nos tira as relaxións familiares, nos tira a relaxón con Deus porque non há tempo para meditar e buscar a verdade, nos há tempo, sí, para sentarnos e ver pasivamente e escutar pasivamente todo aquilo que non sabemos o que van lanzar, mas que lanzan, que quase todo lixo, lixo que entra na nosa mente. E nos abrimos ben a mente e a tragar lixo, lixo, lixo que vai entrando. E iso ten un efeito na nosa vida, vai transformando a nosa vida. Non só lixo, por veces é pior, non só lixo, mas veneno. Há moito veneno que estamos a receber cando aderimos a estes meios, enquanto o Señor nos quer dar o alimento puro que pode guiar a nosa vida na verdade. Que triste, que triste. E depois nos queixamos cando as crianzas chegan na adolescencia, son caprichosas, inconstantes, non queren estudar, non queren traballar, non queren nada, só queren todo fácil. Por qué? Porque recebían todo fácil. Para non incomodar en casa, as colocaban a ver, asistir televisión. É moito fácil. A crianza fica caladinha, fica a ver os bonecos, a banda deseñada, cualquier cousa, e que está a transmitir iso? Porque há bandas deseñadas que están deseñadas pelo diabo, que están originadas no inferno. Queremos a condenación das crianzas, dos nosos fillos? Porque colocándoas nas mãos da televisión como principal educador das crianzas, corremos gravísimamente ese risco, ese perigo. E non só, mas que van tornarse personalidades inmaduras, inconstantes, caprichosas e carnais e mundanas. Non van querer buscar as cousas do espírito, porque queren que todo se les dé fácil, como parece que é na televisión. E fácil e apetecível. Non estarán dispostos a lutar a través do esforzo, da mortificación da carne, para viver no espírito, mas queren disfrutar e posuir todas as cousas que a televisão propón, que son as cousas do mundo e da carne. Por iso, colocar a televisão no centro da casa, até ter televisão na casa, é un perigo mortal para a vida familiar, para as nosas mentes, para os nosos fillos. En outros tempos, a Igreja cuidaba das leituras que había e non recomendaba algumas ou prohibía algumas leituras, orientando os fiéis para que non perdesen o tempo, e pior que perder o tempo, receber ensinamentos errados, perigosos para a súa salvación. Hoxe, quase ninguén orienta, mas non é preciso ser moito inteligente para entender que non há quase nada aproveitável na televisão. E se estamos a perder o tempo, e pior, colocarnos nunha fonte perigosa para a nosa vida espiritual, vale a pena cortar, ser radical con isto e cortar. Se precisamos informarnos a meios para rapidamente ler algunhas noticias rapidinho, etc., sen necesidade de televisão. Se precisamos outras cousas que a televisão, tudo ten meios, há outros meios para non perder o tempo e para ir aquilo que nos interesa, non receber pasivamente aquilo que non sabemos van pasar e que a xente asiste sen criterio tantas veces, expostos a tantos perigos, porque somos influenciáveis, manipuláveis. E o diabo sabe aproveitar isto. Mas o triste é que os cristãos damos tantas oportunidades ao inimigo. E non só para nós, tamén, como digo, para crianzas que son tan ternas, non é? E están tan abertas a cualquier influencia. Máis perigoso ainda. Por tanto, non podemos frecuentar tampouco lugares propios de vicios, como lugares de divertimento onde há danzas, músicas, que non son equilibradas, mas que son mundanas, bebidas, jogos. Non. O cristão busca a verdade e se afasta daquilo que é fonte de erro e de morte espiritual. Sí, há un divertimento equilibrado, razoável, tudo máis. Mas é que até iso a xente já non sabe facer. Cando a xente fala de festa, já non sabe o que é festa. Parece que só ficar bébados ou entrar na luxuria de forma totalmente desordenada ou facer cousas que son asneiras impropias de unha persoa con má dignidade, né? E moito máis impropio de un fillo de Deus. Non. Se coñecemos Deus, se coñecemos a verdade e queremos aprofundar no coñecemento da verdade, e a fé nos leva a isto, a acreditar en Deus e a súa palabra e en toda a verdade, non vamos aderir a esas fontes de información ou de pasar o tempo ou de perder a nosa vida que nos leva no camiño contrario, que nos roban a vida, o espírito, que nos roban a familia, que nos roban os fillos, que nos roban a mente, que nos roban o tempo, que nos matan porque nos conducen ao pecado. Por tanto, este tema ten moitas implicações. En que temos que confiar, en que temos que acreditar, nos leva tamén a separarnos daquilo que non ven de Deus, que é contrario á verdade que debemos buscar, si é que a buscamos con todo o corazón. Preguntas para a partilla. Pensas que se a nosa fé é viva realmente, actuaríamos en tantas cousas como o mundo ou estaríamos moito máis cheios de Deus e buscaríamos a súa luz con todas as forzas? Outra pregunta. Quais perigos achas que ven roubarnos a vida espiritual? Eses perigos inimigos da nosa fé. Boa partilla, boa meditación e boa práctica da fé colocada no lugar certo. Gloria ao Señor.